Podcast Folha PE.
Fato e análise.
A economia pernambucana vai ganhar mais um fôlego nos próximos meses. A expectativa para a próxima safra do setor sucroalcooleiro é que sejam colhidas mais de 12 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, gerando, em média, 70 mil empregos aqui em nosso estado. Para repercutir esse assunto, falar detalhes, nós estamos com o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco, Sindiaçuca, Renato Cunha. Doutor Renato Cunha, bom dia, prazer ouvi-lo aqui em nosso programa. Faz tempo, hein?
Faz tempo, Jota. Bom dia, prazer. Você sempre aí atuante, estamos à disposição.
Isso, e agora com mais tempo, né? Porque a gente estava com a sabatina com os candidatos e agora ficou um pouco mais leve o espaço aqui, o tempo, para que a gente possa conversar mais um pouco sobre também a economia que repercute, claro, dentro da política, geração de emprego. Que boa novidade dessa safra aí com relação à cana-de-açúcar aqui em Pernambuco, doutor Renato Cunha.
Olha, realmente é uma perspectiva positiva. A safra, apesar de não ser uma safra grande ainda, Pernambuco vem sofrendo muito com as questões climáticas, melhorou no último ano, mas os níveis de produção devem atingir 12,8 milhões de toneladas de cana. Esse nível de produção maior do que esse só ocorreu na safra 13-14, ainda são níveis tímidos, parecidos com os da safra anteriores, mas já ensejam aí uma melhor movimentação na economia, principalmente se essa questão da pandemia for superada, com as vacinas, com esse horizonte que a gente espera que seja mais positivo para 2021. Sem dúvida alguma, Jota, há um esforço do nosso setor. São 13 usinas em moagem, elas integram um setor essencial, que é o setor que produz alimentos, que é o açúcar, e energia, né? Energia do etanol, da biomassa, a bioeletricidade, e que procuraram superar os aspectos do isolamento social através de muita dificuldade, porém tentando migrar, vender etanol, tanto o anidro, que é o que mistura na gasolina, que melhora a qualidade ambiental da gasolina, como o hidratado, que beneficia o meio ambiente. E a gente vê que na pandemia, quando houve o menor consumo de combustível fóssil, as cidades respiraram melhor, uhum. A fauna reapareceu, e estamos envidando esforços também para exportação. O Porto do Recife, esperamos que haja o processo de dragagem, está na iminência de ocorrer, o secretário Bruno tem se empenhado, uhum. O presidente do Porto também, a iniciativa privada tem ajudado, para que a gente possa continuar o programa de exportações de açúcar com destino a vários países, até porque os asiáticos, chineses, pessoal da Indonésia, começa a comprar, formar estoques, uhum. É muito importante essa posição nossa e essa participação.
Doutor Renato Cunha, vou até aproveitar a sua deixa aí e perguntar, e o abastecimento interno, corre risco porque o dólar está alto, opa, é bom para a exportação, essa questão aí de vários países também em comprando açúcar, o álcool, isso é bom, mas com relação ao estoque interno, fica garantido também uma margem para o consumo interno?
Olha, o Brasil exporta açúcar tão somente os excedentes, que aliás são enormes, uhum. Porque nós produzimos cerca de 41,6 milhões de toneladas de açúcar, o mercado interno é um mercado de 10 milhões de toneladas, né, 10 bilhões, e o saldo para exportar é de mais de 31 milhões, então, sem dúvida alguma, é um mercado que sempre tem seu abastecimento salvaguardado.
Uhum. Eu digo isso porque outros produtos, não é, como o frango brasileiro, aí a gente vai na rua, aí, eita, aumentou o frango? Aumentou, é porque estão vendendo para a China, estão vendendo não sei para onde. Aí está faltando aqui. Opa, então eu vou perguntar ao doutor Renato Cunha se com relação ao segmento sucroalcooleiro, isso também corre risco, o senhor acaba de dizer que não, porque é o excedente que é exportado para esses outros países, não é isso?
Exatamente, nós não vemos essa possibilidade assim, não visualizamos um cenário dessa natureza, até porque o Brasil produz realmente muito, né? Sempre historicamente proteger o seu mercado interno, não tem porquê, se a compra no mercado interno é uma operação muito mais fácil do que a operação de exportação, e esperamos que, mesmo nesses períodos atípicos, porque o que tem ocorrido realmente são períodos onde não se sabe, não se pode contar, a empresa não conta com o mercado interno, que às vezes está consumindo, às vezes não está, por fatores externos, foram fatores muito difíceis de serem superados na época da pandemia, em abril, maio, junho, até pela questão imprevisível, pelo inesperado, que faz com que haja uma, possa haver uma solução de continuidade nas atividades de trabalho no país.
Doutor Renato Cunha, recuperação, como o senhor mesmo frisou, nos patamares de 2013, 2014, se deve ao quê? A questão do clima também influenciou nesse aspecto?
O clima tem ajudado, mas nós estamos longe. Nós, naquela época, nós esmagamos 15 milhões de toneladas. Esse ano devemos chegar perto de 13 milhões. Portanto, tem ainda um espaço a percorrer, tanto na questão da estabilidade climática, como também na questão das políticas, né? As políticas do etanol, o mundo está muito nervoso. A gente sente o barril de petróleo, que é energia, muito oscilando muito, né? Fazendo com que a economia, o próprio cenário político internacional é um período de muitos sobressaltos, mas isso tudo com bom senso, com decisão política de tentar crescer e tentar mediar acordos que sejam favoráveis para todas as populações, eu acho que com isso a gente supera essas agendas imprevisíveis.
Doutor Renato, a moagem, não é? A safra propriamente dita é o quê? De setembro até abril do ano
setembro
subsequente?
Setembro a fevereiro. Fevereiro entra em março às vezes, mas esse é o período típico aqui em Pernambuco, nas duas zonas da mata, onde cerca de um terço dos municípios do estado estão trabalhando e gravitando junto com a cana-de-açúcar.
E a geração de emprego nesta época está assegurada, não é isso?
Está assegurada. Há um processo contínuo aí desde setembro e espera-se vencer a agenda. Houve a convenção coletiva em outubro, então a agenda está sendo executada e por ambas as partes.
Para finalizar, doutor Renato Cunha, tivemos aí a eleição nos Estados Unidos da América, não é? Joe Biden, presidente, 46º presidente da história norte-americana. Como é que vocês do setor estão com a perspectiva do governo democrata assumindo a partir de 20 de janeiro do próximo ano? Eu digo isso porque a política do Donald Trump e o governo Bolsonaro prejudicou o setor, não é? Com relação lá ao que foi dado de subsídio, enfim, em detrimento aqui do álcool americano. O que é que vocês esperam do governo Biden e essa ligação aqui com o Brasil e o setor sucroalcooleiro?
Nós esperamos um relacionamento comercial internacional mais estável, com bases que olhem de fato a questão ambiental. Não é fácil para nenhum presidente americano, porque eles têm uma indústria do petróleo também lá muito aguerrida, mas a política preconizada aí pelos democratas é uma política de volta ao calendário internacional de meio ambiente, né, voltando a participar, fazendo com que haja incentivos. É uma das metas do presidente a questão do meio ambiente, do clima mais estável. Eu acho que com bom senso e respeitando as posições do Brasil, e o Brasil respeitando as posições deles, mas com racionalidade, eu acho que a gente pode retomar a agenda ambiental, que é muito importante para o Brasil, para o produtor de agroenergia, e os votos nossos são esses.
Uhum.
Nós estamos sempre à disposição para trabalhar, gerando, sobretudo, empregos, né, e fazendo com que essa geração de empregos se traduza em produção sustentável.
Isso,
esse é o tom,
uhum,
e é um tom que precisa ser valorizado na prática e não apenas na retórica, na semântica, mas de fato no dia a dia.
Isso, até porque Joe Biden é presidente dos Estados Unidos da América, não é presidente do Brasil, né? Claro que ele vai puxar a sardinha, vou falar popularmente, ele vai puxar a sardinha para o lado dele. Agora,
claro,
mas existe sempre um equilíbrio, né? De contrapartida, enfim.
Eles têm que dar um bom exemplo com a indústria do petróleo lá dentro.
Perfeito.
Melhorando a mistura do etanol, favorecendo a qualidade do ar deles, né? É muito fácil todo mundo apontar imperfeições. As imperfeições devem ser corrigidas, a gente tem que ter humildade para procurar acertar. Agora, é preciso também que as pessoas olhem primeiro onde estão, como estão manejando o seu dia a dia, para poder fornecer referenciais para os outros.
Uhum.
Mas eu acho que uma agenda convergente aí pode surgir. E, aliás, eu diria, é oportuno que surja.
Uhum. E aqui, claro, o governo Bolsonaro, que tinha uma ligação com Donald Trump e não necessariamente com os Estados Unidos, até prejudicou o setor sucroalcooleiro com aquela isenção aí de compra de álcool norte-americano. Enfim, isso deve parar também, né, doutor Renato?
Olha, o presidente, ele tem diálogo fluido, bom diálogo com o nosso setor. Da última prorrogação por pressão dos americanos e por uma série de outros interesses que o Brasil também tem, ele nos comunicou, conversou prévia e preventivamente, então não fez também de forma assodada e truculenta.
Uhum.
Fez dentro de uma necessidade que havia e foi cauteloso em não comprometer, como os americanos queriam, um espaço de mercado maior do que efetivamente pode ocorrer no Brasil para importações.
Perfeito. Doutor Renato Cunha, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar? Fique à vontade.
Agradecer a todos aí, desejar um bom dia, Jota, e você aí continue sempre contribuindo aí para o nosso dia a dia em Pernambuco.
Obrigado.
Muito
obrigado ao senhor por contribuir também aqui com
o Grupo Folha.
Opa, agradecendo também ao senhor aí por contribuir aqui com o nosso programa. Um abraço. Está aí
obrigado.
O doutor Renato Cunha, presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco, Sindiaçuca, participando do Espaço Aberto.
Podcast Folha PE. Fato e análise.